O caso Shanda Scherer. Se você gosta de conhecer casos como este, baixe agora o aplicativo Amino Terror. Lá, além de casos reais, você encontra histórias originais, criadas pelos próprios membros, teorias macabras, assuntos sobrenaturais, enquetes, quizzes e bate-papo, tudo sobre terror. Um recanto perfeito para quem gosta do gênero. Amino Terror, um aplicativo da Amino Apps, feito por quem acredita que o mundo do horror pode ir além de um susto e se tornar muito interessante. Baixe agora pelo link na descrição e me siga. Apoie quem nos apoia. Shanda Scherer era uma jovem de 12 anos quando tudo aconteceu, em 1991. Fazia pouco tempo que ela e sua mãe, recentemente divorciada, haviam se mudado para New Albany, Indiana, vindas do Kentucky. Shanda era aluna da Hazelwood Middle School, uma garota comum que fazia amigos com facilidade e adorava dançar, um hábito que ela realizava quando uma cadeia de eventos terríveis mudaria o seu destino completamente. Foi no colégio que ela conheceu Amanda Hivern, com quem descobriu ter muita afinidade. Shanda e Amanda tornaram-se amigas e não muito tempo depois começaram a namorar. Comum nos Estados Unidos, o baile da escola se aproximava, onde cada aluno convidaria um par para passar a noite na festa. Não havia motivos que impedissem que as duas fossem juntas e passassem a noite se divertindo. O que ela não podia imaginar é que lá elas seriam confrontadas por Melinda Loveless, uma menina de 16 anos, ex-namorada de Amanda. Uma discussão teve início, mas parecia apenas mais uma briga entre adolescentes que tinham algumas diferenças na escola. As coisas ficaram mais sérias quando iniciou-se a agressão física, chegando ao ponto de Melinda ameaçar Scherer em público. A mãe de Shanda, ao saber desse evento, chegou a transferir a filha para outro colégio para evitar que ela fosse maltratada ou até mesmo apanhasse de sua rival na escola. A mudança afastou as duas durante o dia, mas Melinda continuava obsessiva e seus ciúmes a cada dia se tornava mais forte e doentio, mesmo que ela não tivesse mais um relacionamento com Amanda. E infelizmente, isso não foi suficiente para impedir eventos terríveis que logo se desdobrariam. Na noite de inverno de 10 de janeiro de 1992, Melinda e mais três amigas, Laura Tackett, de 17 anos, Hope Hippey, de 15 anos, e Tony Lawrence, também de 15 anos, se reuniram com a intenção de acertar as contas com Shanda. As quatro, de carro, foram até a casa da menina, que passava o fim de semana com o pai. Elas disseram que estavam lá para buscá-la, para se encontrar com Amanda, com quem ela ainda mantinha algum relacionamento. Scherer pediu às meninas que voltassem depois, assim que seus pais estivessem dormindo, e assim foi feito. Quando as meninas retornaram mais tarde, disseram que o encontro seria em um local chamado Castelo da Bruxa, uma casa isolada e abandonada que servia como ponto de encontro para os adolescentes locais. Parecia uma noite comum entre amigas, porém, Shanda não sabia que no banco de trás, Melinda Loveless estava escondida debaixo de um cobertor, de posse de uma faca. Pouco tempo depois de partirem, Melinda se levantou, já colocando a faca contra o pescoço de Shanda, ameaçando cortá-la caso ela não confessasse que estava na cidade para roubar a Amanda dela. Em lágrimas e com medo de perder a vida, Shanda disse tudo o que Melinda queria, mas isso não bastou. As quatro garotas levaram Shanda para um local isolado, onde, perto de uma estrada, em uma área de mata densa, tiraram as roupas dela e começaram a socá-la repetidamente. Melinda acertou o rosto da vítima com um joelho até sangrar. Enquanto isso, Lawrence e Hippey ficaram esperando no carro. Essa tortura não foi suficiente para terminar a vingança. Elas então tentaram cortar a garganta de Xanda, mas a faca levada não estava afiada o suficiente. E como opção, esfaquearam-a no peito e a estrangularam com uma corda, antes de jogá-la no porta-malas do carro, desacordada, pensando que ela já estava morta. Seguiram então até a casa de Laurie para se limpar, antes de perceber que a vítima começou a gritar no porta-malas. Foi quando Laurie passou a esfaquear a menina várias vezes, junto com Melinda, antes de mais uma vez bater e sodomizar a sua rival com uma barra de ferro. Finalmente, nas primeiras horas da manhã, as torturadoras pararam em um posto e compraram 2 litros de gasolina. Dirigiram novamente para um local remoto, onde puxaram a vítima ainda viva, que apenas conseguia com pouca força chamar por sua mãe. Tirada do porta-malas, as 4 enrolaram Xanda em um cobertor e despejaram gasolina. Em seguida, incendiaram e foram embora, achando que com o corpo carbonizado, elas não seriam punidas. Apenas para ter certeza de que o trabalho estava terminado, Melinda Loveless as mandou retornar alguns minutos depois para colocar mais gasolina e finalmente confirmar que Xanda Sherrard estava morta. O dia amanheceu e as 4 foram tomar café da manhã em uma lanchonete. Horas depois, 2 caçadores encontraram o corpo. Nesse mesmo dia, Melinda chegou a contar a Amanda e outra amiga a história toda, assim que elas prometeram manter a boca fechada. Mas o que ela não sabia é que naquela mesma noite, Tony Lawrence e Hope Hippey, que participaram de tudo, foram direto para o escritório do xerife do condado de Jefferson com os pais e confessaram tudo. No dia seguinte, as 4 estavam sob custódia. Elas foram julgadas como adultas, mas conseguiram evitar a pena de morte. Tony e Hope, que entregaram a verdade à polícia, e as mais jovens e menos envolvidas nas torturas receberam sentenças mais leves. Tony Lawrence foi condenado a 20 anos, mas foi liberta no ano 2000 após recurso. Hope Hippey foi condenada a 50 anos, que foi abreviado para 35 após o recurso, e cumpriu 14, sendo libertada em 2006. Enquanto isso, Laurie Tackett e Melinda Loveless receberam sentenças de 60 anos. Após o recurso, Laurie foi libertada da prisão em janeiro de 2018. Melinda Loveless, caso o juiz aceite o seu recurso, poderá sair da prisão em setembro de 2019. O pai de Xanda Sherrard, em depressão, cometeu suicídio.